Chega a ser irônico, mas Vladimir Putin, em sua cruzada militar, se tornou um grande propagandista da OTAN. Quando invadiu a Ucrânia, o argumento central era justamente esse: os riscos associados à possibilidade do país vizinho integrar o bloco. Agora, com 3 meses de guerra, mais 2 nações vizinhas querem fazer parte da Organização Militar do Atlântico Norte.
O Partido Social Democrata da Suécia anunciou apoio à entrada do país na OTAN. A declaração acontece no mesmo dia em que a Finlândia também oficializou que vai se candidatar para a Aliança Militar do Ocidente.
A Finlândia, que faz fronteira com a Rússia, decidiu solicitar a adesão. O anúncio foi feito pelo presidente e a primeira-ministra do país e oficializa o que ambos vinham afirmando desde a semana passada, apesar das ameaças russas de retaliação.
Os ministros das relações exteriores dos 30 países membros da OTAN reuniram-se em Berlim com os chanceleres da Finlândia e da Suécia para discutir a possibilidade de adesão à aliança. Para serem aceitas, as candidaturas precisam de apoio unânime.
Essa decisão encerra uma neutralidade militar histórica da Finlândia, que compartilha uma fronteira de 1.300 quilômetros com a Rússia. Mas, desde que o presidente russo Vladimir Putin autorizou suas tropas a partirem em direção a Kiev, autoridades do país nórdico colocaram em xeque o posicionamento de décadas.
O presidente finlandês disse que telefonou para o russo Vladimir Putin neste sábado para comunicar oficialmente a intenção de pertencer à Aliança Ocidental. Segundo Sauli Niinistö, o presidente da Rússia respondeu que a segurança da Finlândia não está ameaçada e que acabar com a histórica neutralidade militar para aderir à OTAN seria um erro.
"80% dos finlandeses disseram apoiar a adesão, em comparação com apenas 20% antes da guerra. Por causa dessa movimentação, Putin disse ao presidente finlandês Sauli Niinistö que acabar com a neutralidade seria um erro que poderia prejudicar as relações entre os dois países. O governo russo descreveu esse movimento como ameaça à segurança e disse que pode retalhar.
Inclusive, a Rússia fez um alerta sobre a possível adesão da Suécia e a Finlândia. A OTAN está aumentando o risco geopolítico, disse que caso os países entrem na aliança, o governo russo vai ter que reforçar as defesas na região, inclusive mobilizando armas nucleares.
A Suécia é outro país que também confirmou que vai pedir adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, encerrando mais de 200 anos de neutralidade e não alinhamento militar. Um relatório parlamentar apresentado na sexta-feira pela ministra das Relações Exteriores da Suécia, Ann Linde, disse que a adesão do país à OTAN, ao lado da Finlândia, teria um efeito de dissuasão no norte da Europa, embora a análise também alerte que as medidas de retaliação da Rússia não podem ser descartadas.
A adesão à OTAN era uma perspectiva distante alguns meses atrás para a Finlândia e Suécia, mas o ataque da Rússia à Ucrânia fez com que esses dois governos repensassem seu status de neutralidade e suas necessidades de segurança.
Na Suécia, o debate dentro do Partido Social Democrata, que está no poder, é um pouco mais dividido sobre a questão. A primeira-ministra Magdalena Andersson descartou a adesão da Suécia à OTAN em 8 de março, após a invasão russa. Mas, em meados de abril, sua posição já havia mudado.
A primeira-ministra sueca, Magdalena Andersson, disse que já nesta segunda-feira irá ao parlamento buscar apoio para a candidatura do país à adesão à OTAN. O não alinhamento nos serviu bem até agora, mas não nos servirá tão bem no futuro, disse Andersson.
52% dos suecos se declaram a favor da adesão à OTAN, especialmente se a Finlândia aderir, muito acima dos 27% antes da guerra. Desde o ano passado, Moscou tem aumentado a presença militar e feito exercícios de suas tropas no Mar Báltico, para onde boa parte do território sueco e da costa oeste da Finlândia e da Rússia tem saída.
Medvedev afirmou que se a Suécia e a Finlândia se juntarem à aliança militar da OTAN, a Rússia terá que reforçar a sua presença militar, tanto terrestre quanto aérea e naval, na região do Mar Báltico. E ele afirmou também que não será mais possível pensar nessa como uma região livre de armas nucleares.
A entrada na OTAN necessita da aprovação dos 30 países membros da aliança. E uma oposição turca pode atrapalhar os planos dos países escandinavos. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, acusou os dois países de abrigar militantes curdos, considerados terroristas por Ankara, e se disse contra a adesão.
Na reunião dos ministros das relações exteriores da OTAN, o turco Mevlüt Cavusoglu oficializou a contrapartida. Para aceitá-los no grupo, o país exige que os dois suspendam o apoio aos curdos e liberem a venda de armas para a Turquia. A demanda está sendo estudada.
Entre as condições para o apoio da Turquia estão o fim do apoio aos curdos, garantias de segurança claras e a suspensão das proibições de exportação impostas ao país. Já o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, garantiu que os dois países nórdicos serão recebidos de braços abertos na aliança.
O secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse nesta quinta-feira que a aliança está pronta para integrar a Finlândia rapidamente caso ela se candidate à adesão. Saúdo a declaração conjunta do presidente finlandês Sauli Niinistö e da primeira-ministra Sanna Marin, apoiando a candidatura de adesão à OTAN sem demora, disse Stoltenberg em uma mensagem à imprensa.
Os diplomatas da OTAN se reuniram neste domingo em Berlim para discutir os movimentos de adesão da Finlândia e da Suécia. Muitos países apoiaram a Finlândia e a Suécia na reunião e enfatizaram a necessidade de ratificação rápida de propostas de adesão, que normalmente levam até um ano.
Além de um novo membro ser aceito por unanimidade na OTAN, o processo todo pode levar até um ano. Mas os Estados Unidos pressionam a organização para atingir a Rússia, o que pode adiantar as coisas.
Atualmente, a OTAN conta com 30 países, sendo a maior organização político-militar do mundo. O objetivo do organismo é garantir a liberdade e a segurança de seus países membros por meio de ações políticas e militares. E sobre a entrada da Finlândia e da Suécia, e o que isso pode ocasionar em relação à Rússia e aos rumos da guerra na Ucrânia, vamos conversar com o Roberto Ibel. Ele é professor de Relações Internacionais da ESPM e Senior Fellow do ISAP, que é o Instituto Sul-Americano de Política e Estratégia. Olá, professor, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
Olá, tudo bem?
Professor, a entrada formal da Finlândia e da Suécia na OTAN já encontra um primeiro obstáculo. Isso foi dito, inclusive, no fim de semana, né? A Turquia, isso foi reforçado agora nessa segunda-feira. A Turquia não disse expressamente que vetaria essa entrada, mas já começa a impor algumas condições. Como é que o senhor vê essa reação do Erdogan?
Olha, eu vejo a reação do Erdogan como uma tentativa de barganha para a Turquia ganhar algo nessa adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN. Eu duvido muito que a Turquia venha, de fato, a barrar essa adesão dos dois países à OTAN, porque isso traria consequências, eu diria, muito ruins para a Turquia, no sentido de medidas como sanções econômicas, uma sanção política ainda maior. Hoje a Turquia ela está sob um regime autoritário do Recep Erdogan, é considerado um líder autoritário, tem perseguido a oposição, tem perseguido grupos de defesa de direitos humanos, enfim. Então as relações do Erdogan com os países da OTAN, e mais especificamente da União Europeia, não são relações muito estáveis, né? Não são relações, digamos assim, muito positivas. Então, essa tentativa da Turquia de impor condições à admissão da Suécia e da Finlândia na OTAN seria justamente tentar melhorar essas relações daquele país com o restante do bloco, né? Mas eu duvido muito que isso venha a se comprovar de fato. É mais para você ter uma negociação à mesa. E lembrando, né, inclusive dos ouvintes, que a Turquia é um dos países que fez a mediação, que está fazendo a mediação para o cessar-fogo da guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Então a Turquia também não quer perder esse protagonismo ao lado de Israel, ao lado da Bielorrússia, que são os três países que conduziram as negociações de cessar-fogo da guerra entre Ucrânia e Rússia.
A natureza central dessa resistência é mais econômica ou tem relação também com o fato do que eles chamam de terroristas que esses países nórdicos abrigariam em relação à militância curda, professor?
Olha, tem uma relação política também, acho que não é apenas econômica, mas também política, porque aí faz parte da narrativa, não da Turquia, mas sim do Erdogan, no sentido de que os curdos, né, as lideranças políticas curdas seriam terroristas. O próprio partido curdo na Turquia é considerado pelo regime do Erdogan como uma organização terrorista, quando na realidade nós sabemos que são grupos que buscam uma autonomia regional, uma autonomia territorial, querem formar o seu país. Então, esse discurso ele tem um apelo político e, eu diria ainda, um apelo geopolítico, porque traz essas questões regionais, essas questões geopolíticas regionais, que não têm nenhuma relação com o conflito da Ucrânia, à mesa. Então, veja bem, a gente está falando de um conflito na Ucrânia, que é um conflito regionalizado, de proporções internacionais, é claro, né, mas que envolve Ucrânia e Rússia. E hoje já estamos falando da questão curda, que não tem nenhuma proximidade, inclusive geográfica, com a Ucrânia. Né? Então é mais um elemento que se soma a essa conturbada questão geopolítica que envolve Rússia, Ucrânia, eu diria todo hoje, não apenas o leste europeu, mas já trouxe para o conflito toda a região do continente europeu.
E como é que o senhor analisa esse movimento de Finlândia e Suécia com esse pedido formal? Tem base mais no risco que esses países estão enfrentando em relação à proximidade com a Rússia?
Bom, eu respondo com uma certa piada, um meme que tem sido feito nos últimos dias nas redes sociais, que o Putin é o vendedor do ano da OTAN, né? Porque uma resposta, né, geopolítica que ele faz à Ucrânia, que é um tema extremamente sério,
claro,
ele traz ainda outros dois membros, além da Ucrânia, para a OTAN, que é a Finlândia e a Suécia. E aí sim, é uma resposta que ela traz uma preocupação das lideranças suecas e finlandesas. O seguinte, olha, são países muito próximos geograficamente à Rússia, que observaram os movimentos que a Rússia tomou com relação à intenção da Ucrânia entrar na OTAN. Isso eu gosto sempre de pontuar nas entrevistas, inclusive para os meus alunos de sala de aula. A Ucrânia não entrou na OTAN. Ela tem um processo iniciado depois da invasão russa, né, mas era uma intencionalidade, era um desejo. E a Suécia e a Finlândia, eu vejo que elas fizeram este cálculo no seguinte sentido. Olha, se nós não entrarmos na OTAN, nós estaremos vulneráveis a qualquer tipo de ameaça, a qualquer tipo de ação da Rússia. Não que talvez isso seja a melhor resposta geopolítica neste momento, mas ela traz uma imagem para o sistema internacional, especialmente para Vladimir Putin, dizendo o seguinte, olha, nós estamos observando os movimentos da Rússia, não apenas na Ucrânia, mas em todo o leste europeu. Então, eu acho que era a resposta mais, pensando em relações internacionais, a mais natural que poderíamos ter neste momento. As duas buscando ingressar na OTAN, outros países dos países eslavos, né, países do norte europeu já fazem parte da OTAN, como a Letônia, a Lituânia, a Estônia, outros países escandinavos já faziam parte, ou eram estados associados à OTAN, como a própria Noruega, a Islândia e a Dinamarca. Então eram os dois países que ainda faltavam ingressar de fato naquela organização militar. E sim, é para mostrar unidade, por fim, mostrar uma certa unidade do continente europeu, da Europa Ocidental, face a qualquer tipo de agressão futura da Rússia.
De imediato, então, a gente pode considerar uma derrota para o Putin?
Eu acho muito complicado a gente falar em derrota no momento que a guerra ainda não está finalizada e longe da sua finalização, infelizmente, né? Já temos 8 milhões de refugiados. Mas eu diria que é um revés, talvez um revés não esperado. Desde que começou a invasão da Ucrânia, quase 3 meses, eu tenho repetido nas entrevistas que a Rússia exagerou no seu cálculo estratégico. O que significa isso para os ouvintes, né, que estão acompanhando aqui? Significa que a Rússia ela não calculou, não ponderou todas as possíveis variáveis que fazem parte de um cenário tão complexo como uma guerra. Dentre elas, essas questões como a adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN. Eu não diria que ainda é uma derrota, até porque, de fato, Vladimir Putin continua com o discurso de uma operação militar especial. Na prática, é uma guerra, é uma invasão ao Estado estrangeiro. As tropas russas, apesar de hoje estarem, né, se deslocando, apresentando um deslocamento do território ucraniano, continuam invadindo aquele país e continuam ainda ocupando território que, pelo direito internacional, pertence à Ucrânia, a região do Donbás e a própria região da Crimeia. Então, eu não diria que é uma derrota, mas sim é um erro de cálculo estratégico que, no futuro, pode representar algumas perdas, não apenas econômicas, mas também políticas e territoriais para o governo de Vladimir Putin.
Na retórica, a gente tem acompanhado muitas ameaças por parte de Putin, mas do ponto de vista prático, ele tem condições de ampliar essa guerra, professor?
Se a gente for pensar nas capacidades militares da Rússia, as capacidades nucleares, sim, teria condições de usar o armamento nuclear na Ucrânia, só que isso traz sérias consequências. Hoje a Rússia já passa por um processo de sufocamento econômico por causa das sanções aplicadas pelos estados contrários à invasão, ou seja, Estados Unidos, países europeus, boa parte do sistema internacional. Então, na eventualidade da Rússia usar esse tipo de arma, que tem um poder de destruição altíssimo, nós temos exemplos na história, né, ao longo do último século, isso sim poderia significar ainda um revés maior para a Rússia, poderia significar um banimento total da Rússia do sistema internacional, torná-la de fato um par internacional, como hoje é a Coreia do Norte, por exemplo, isolada do sistema internacional. Então, tem capacidade? Tem. Mas tem a possibilidade de usar isso, né, pensando nos efeitos futuros? Aí eu vejo que esse cálculo ele ainda é feito por Vladimir Putin e por seus assessores. Olha, vamos recuar, tentar forçar uma negociação para que a Ucrânia conceda de fato a Crimeia, invadida já há 8 anos, e a região de Donbás, principalmente Donetsk e Luhansk, e aí possamos chegar a uma ideia de cessar-fogo. Mas tem uma capacidade militar que a gente não pode desconsiderar, que é o uso de armas nucleares.
Em relação à Suécia e à Finlândia, a questão para a Rússia, de imediato, é que tipo de movimento militar pode ocorrer nesses países?
Com certeza. A preocupação da Rússia é os treinamentos militares que, numa eventual adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN, significariam a presença de bases militares da OTAN na fronteira com a Rússia. Mas isso não é inédito. Nós já temos outros países que fazem fronteira com a Rússia e que hoje têm bases da OTAN ou de países da União Europeia. Né? Então, isso seria um ingrediente a mais para o tensionamento. Mas, repito, né? Por um lado, olhando na ótica sueca e finlandesa, é uma forma de se proteger a qualquer tipo de agressão russa no futuro. Olhando pelo lado russo, também é um nível de ameaça ainda maior, tendo países que fazem fronteira consigo, no caso a Finlândia, ou muito próximos, como a Suécia, tendo esse tipo de treinamento militar. De fato, aí eu volto de novo, é uma consequência das ações de Vladimir Putin na Ucrânia, que já ganhou repercussão em todo o continente europeu.
A ampliação do apoio à Ucrânia por parte dos países ocidentais, especialmente dos Estados Unidos, tem um novo pacote de dinheiro aprovado. Isso vislumbra que Putin possa ser derrotado na Ucrânia, professor? Ou é cedo para esse diagnóstico?
Eu acho que é cedo para a gente pensar em derrota militar. Mas no campo econômico, aí é uma outra ótica, uma outra lente, a gente pode falar sim que a Rússia vem sofrendo os impactos dessas sanções econômicas. Né? Não apenas do auxílio direto à Ucrânia, mas também as sanções que foram aplicadas à Rússia desde o começo da invasão. Hoje, de fato, a Rússia ela encontra dificuldades já para manter as suas tropas em território ucraniano, porque você não, para manter tropas em território estrangeiro não precisa apenas da questão logística, precisa de combustível, precisa de recursos financeiros para isso. E as reservas internacionais da Rússia, em certa medida, foram bloqueadas pelas sanções econômicas. Ela conta ainda muito com a China, que não é a parceira, eu diria, 100% disponível para a Rússia, tanto que a China se absteve lá no Conselho de Segurança, se absteve na Assembleia Extraordinária da ONU na votação de sanções contra a Rússia, dando um claro indício, né, um claro sinal. Olha, nós, China, não estamos 100% de acordo com as ações tomadas pela Rússia. Então, isso sim, a gente pode considerar uma certa derrota não geopolítica, mas geoeconômica, se provar continuado, né, esse tipo de prática por parte do Ocidente.
Que saídas o senhor imagina para a guerra? Ou também essa é uma pergunta difícil de responder ainda, professor?
Não, todas as perguntas nesse sentido, elas nos trazem vários cenários, né? O cenário mais factível hoje, ou seja, aquele realizável, é pensar em etapas. Dificilmente a gente vai ter uma solução do conflito da noite para o dia. Nós precisamos primeiro um cessar-fogo, que é anterior à própria negociação de paz. Cessar-fogo, como diz o próprio nome, é para a interrupção do conflito e a criação de corredores humanitários, tanto para a saída da população hoje deslocada, mas também para o retorno já dos 8 milhões de refugiados ucranianos que deixaram aquele país por causa da guerra. Então, no âmbito do cessar-fogo, nós temos alguns movimentos que aparentemente poderiam dizer o seguinte: olha, estamos próximos, em outros momentos a gente tem situações em que estão muito distantes, né? Aí traz de novo o papel da Turquia, de Israel, Bielorrússia, dos organismos internacionais para a mediação do cessar-fogo. Aí temos uma outra frente para a negociação de paz de fato. Essa eu vejo hoje muito distante. Por quê? De um lado você tem Vladimir Putin, né, com a manutenção do discurso de uma operação militar especial, de uma suposta desnazificação da Ucrânia. Não é que não existam elementos nazifascistas na Ucrânia, existem, mas não fazem parte, né, do governo ucraniano, isso é importante salientar, não fazem parte da maioria da população ucraniana, são uma pequena, né, e bem específica minoria. E, por outro lado, você tem o lado ucraniano também com uma guerra de narrativas muito forte, né? Volodymyr Zelensky também com uma narrativa tentando incitar essa manutenção da guerra em certa medida. A gente vê isso no discurso de Zelensky, ora pedindo paz, pedindo uma solução do conflito, se colocando à disposição para encontrar Vladimir Putin, mas, por outro lado, também discursando nos parlamentos do mundo inteiro, pedindo envio de armas, pedindo auxílio financeiro. Então, é um discurso dual, né? Dos dois lados. Então, é muito difícil a gente pensar numa saída que não seja via diplomática nesse momento, mas ela ainda está também distante ao mesmo tempo. Então, eu acredito que não tem como a gente prever quando será concluído esta guerra, né, este conflito internacional, mas nós já temos hoje, pelo menos, elementos que possibilitem enxergar quais são os caminhos. E aí, vale a pena ressaltar que certamente não será uma intervenção da OTAN na Ucrânia. A OTAN já deixou isso muito claro, que ela não se envolverá diretamente no conflito. Então, a gente pode descartar qualquer hipótese de uma terceira guerra mundial, de uma nova guerra fria, enfim. O que a gente pode e tem certeza hoje é, enquanto a guerra durar, continuarão as sanções econômicas à Rússia e, infelizmente, o aumento do número de refugiados, que, para mim, é o aspecto mais triste, mais grave dessa guerra, que é um número que não para de crescer, infelizmente. Hoje, a ONU já chega a projeções de 10 a 15 milhões de refugiados ucranianos, que é mais de 10%, quase 20% da população total da Ucrânia.
É, e impacta toda a Europa, né, professor?
Exatamente, porque os países que acolhem esses refugiados estão no limite, né, para receber esses refugiados.
Muito bem. Nós ouvimos aqui Roberto Ibel, professor de Relações Internacionais da ESPM, Senior Fellow do ISAP, Instituto Americano de Política e Estratégia, gentilmente aqui atendendo a nossa reportagem. Obrigado mais uma vez, professor. Um abraço.
Eu que agradeço pela oportunidade. Um grande abraço.
Estadão Notícias.
Este foi o Estadão Notícias de hoje, terça-feira, 17 de maio de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. O nosso e-mail é podcast@estadão.com. Um abraço para você e até mais.